Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
A importância da telemedicina na socialização da saúde é o nosso tema de hoje do Canal Saúde. Trazendo para você alguns dados, com a recente aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que autoriza a telesaúde no Brasil em caráter definitivo, o país deu mais um importante passo no processo de democratização da saúde, ainda mais com a implantação e a expansão da tecnologia 5G aqui em nosso país, e a conectividade e os serviços médicos referentes à telemedicina serão aprimorados. Nós estamos com o nosso convidado de hoje, Dr. Isaac Secundo. Ele é pneumologista e médico do sono, com a gente, nosso convidado. Doutor Isaac, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado pela atenção.
Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite e um grande abraço para os outros.
Doutor Isaac Secundo, vamos falar um pouco deste momento que nós vivenciamos na pandemia da Covid-19, quando efetivamente houve a necessidade da telemedicina. E depois disso, é um caminho sem volta. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte, espectador, com relação a isso, hein?
Bem, gente, é um caminho sem volta. Na verdade, até a gente fazia isso de forma indireta, né? Quando a gente dava o nosso telefone para o paciente ligasse se tivesse algum problema, isso já era o que a gente chamava de teleorientação, né? Não era uma consulta formal, mas era uma teleorientação. No Covid, né, vários pacientes com doenças crônicas tiveram que ficar em casa. E a gente, para não perder o segmento desses doentes, a telemedicina veio com isso. Porque antes, a gente, por exemplo, a farmácia não aceitava uma receita que você passasse para o paciente sem uma validação, até como é que isso ia se processar. O laboratório não aceitava também, porque era digital. E aí, depois da certificação digital e com a legislação, a gente conseguiu realmente implantar a telemedicina no Brasil de uma forma mais efetiva. Naquele momento, o CRM decidiu, né, o SCREMEP, na verdade, e o CFM, Conselho Federal de Medicina, decidiu fazer isso de forma, como é que a gente diz? De forma provisória, até para a gente entender direito como é que ia fazer, né, de forma emergencial. E agora, com a regularização, fica muito mais fácil a gente conseguir atender os nossos pacientes e orientá-los, né? Passar receitas, né? Até receita de alguns remédios controlados a gente também pode fazer. Às vezes o paciente que está no interior e não tem condições de vir na consulta naquele dia, você já pode fazer uma consulta virtual e você já orientar o paciente da forma devida, né? Então, acho que isso foi uma coisa muito importante, com certeza.
Ok, agora é claro, nós estamos passando aí por esse processo tecnológico, né, até com o 5G chegando no Brasil, e vocês, quando eu digo vocês da área de saúde, lidam dioturnamente, né, com avanços de equipamentos, tecnologias, cirurgias feitas através de robótica, cirurgias supervisionadas por um médico até em continentes diferentes. Então, isso tudo faz com que, claro, ainda não chegando a atingir boa parte da população, que a gente sabe que depende do SUS, que é carente, que às vezes não tem um celular, quando tem um celular, mas que não tem condição de manter celular com créditos, enfim, é a triste realidade. Mas, ao mesmo tempo que vem essa oficialização por parte do Congresso Nacional, isso tende, com essa normatização agora, de um crescimento. Eu acho que o termo é esse mesmo, né, doutor? É um crescimento. E aí, implantar para a rede SUS, para as pessoas que não têm um poder aquisitivo maior, condição de também terem, é um pouco disso, né?
Tem algumas unidades de saúde no interior, por exemplo, que se você precisar de uma consulta, né, com um especialista, vamos supor, o paciente é atendido por um clínico e precisa de um pneumologista, precisa de um endocrinologista, na própria unidade de saúde, algumas pessoas têm, alguns municípios têm disponibilizado essa internet, Wi-Fi, para que essa consulta seja realizada, né? Então, isso é uma realidade que eu acho que a gente vai conseguir atingir nisso aí. Cirurgia é muito interessante, porque antes a gente, para aprender alguns procedimentos, a gente tinha que se deslocar, por exemplo, dos Estados Unidos para a Europa. Perfeito. E hoje não, você consegue ver isso tudo online. E não mais tardar, a China, os Estados Unidos e o próprio Japão, eles já têm desenvolvido plataformas de cirurgia. Cirurgia robótica, cirurgião brinca que é como se fosse jogar videogame, né? Uhum. Então ele vai estar jogando videogame no Japão, mas a máquina vai estar respondendo aqui. Então isso também vai acontecer, principalmente para algumas coisas mais específicas, né? Ah, só tem um especialista disso não sei aonde. Então abriu essa oportunidade. Outra coisa também que é importante a gente salientar, que funcionou muito na pandemia, quando a gente internava o paciente não podia receber visita. O estado de Pernambuco, por exemplo, disponibilizou um tablet para se fazer uma visita virtual com esses pacientes. Então, ficava sempre um profissional responsável por fazer essa visita virtual. Uhum. Né? Então, isso aproximou muito as pessoas. Né? Então,
E ajudou a manter autoestima elevada, né? De não estar abandonado no hospital, enfim, ter esse feedback.
Exatamente, porque você no hospital realmente é muito difícil, você está lá sozinho, sem conhecer ninguém, e você fica realmente numa angústia muito grande. Você falando com o familiar que está em casa, perfeito, já dava um alento muito grande.
Perfeito. Por mais sofisticado que seja um hospital, hoje aí nível de hotel 5 estrelas, mas é hospital.
Mas é hospital, Eu trabalho lá no Otávio de Freitas, que é um grande hospital público do estado.
Uhum. Lá em TGPO.
Lá em TGPO. Então, assim, os pacientes que internavam lá com Covid, na área Covid, eles tinham direito a fazer essa visita virtual. Então, a gente conseguiu implantar em alguns pontos aí.
O doutor Isaac, segundo, até corroborando com tudo isso que o senhor vem falando, quando muita gente diz assim, mas eu gosto de ver a cara do médico, né? Me tire uma dúvida, até me corrija se eu estiver enganado. Muito da definição de uma consulta do médico não é a famosa conversa com o paciente.
Sim.
Saber o que o paciente está sentindo. Você chama o termo técnico anamnese, não é? Estou sentindo isso, está doendo aqui, eu senti isso. É com frequência, não é? Doutor, quase todo dia. Isso não vai ajudando justamente nessa definição, ou pelo menos uma suspeita de um quadro, não é isso?
Sim, com certeza. A anamnese ela é fundamental, né? A gente chama de entrevista clínica. Então você, na verdade, não seria bem entrevista, na verdade a gente considera hoje como se fosse uma conversa, né? Você chega e diz, tá doendo assim, e aí como é que é, quando foi que começou, acontece todo dia, tem uma predileção em alguma região, e a gente já vai conseguindo definir. A teleconsulta hoje você tem assim, duas formas de você trabalhar com ela. Ou você faz uma consulta inicial, que pode ser uma teleconsulta, você identificar os problemas que aquele paciente está tendo, você solicitar os exames e depois ele vir até fazer uma consulta presencial, ou também ao contrário, você fazer uma primeira consulta presencial e você acompanhar esse cara ou esse paciente à distância, né? E ele vir, por exemplo, para fazer a consulta formal uma vez por ano, mas você consultar ele 3 ou 4 vezes por também teleconsulta. Então isso também ajuda muito, né? Mas a anamnese é fundamental. Então você vai investigar ali, começa já a ver como é que está acontecendo, quais os medicamentos que o paciente está tomando, quais as atitudes que ele precisa fazer para conseguir atingir o nosso objetivo, né? Então isso ajuda demais.
Doutor Isaac, deixa eu explorar justamente isso que o senhor falou agora há pouco, né? Quando o senhor disse, eu trabalho no hospital da rede pública, não é? O SUS também, o senhor falou o exemplo que o governo do estado realizou no tempo da pandemia, mas o SUS também, apesar das dificuldades que existem, a gente bem sabe, pela quantidade de pessoas, também está incentivando isso, telemedicina, teleconsulta, teleatendimento. Fale um pouco sobre isso. Aí linkando justamente com até, enfim, não sei se do que é realizado aí no Otávio de Freitas e até mesmo mais amplitude no SUS.
É, vamos dar um exemplo muito claro disso. Por exemplo, quando a gente, os pacientes COVID começaram a complicar muito, a gente precisou abrir muitas UTIs, né? Então a gente cresceu o número de vagas de UTIs. E, por exemplo, às vezes a gente fazia visita médica, né? Lógico que tinha um médico de plantão nessa UTI, mas a gente fazia visitas médicas orientando que o paciente ou que aquela unidade deveria fazer, por exemplo. Então isso funcionou muito no SUS, né? De você fazer uma visita virtual em relação a isso. Lá no Otávio de Freitas, por exemplo, a gente tem um programa bem específico chamado um programa para sono, da apneia do sono, por exemplo. E vários desses aparelhos a gente consegue fazer registros e relatórios apenas através da internet. A gente sabe se o paciente está usando o aparelho para o tratamento, sabe se ele não está usando, né? Às vezes a gente faz uma consulta virtual para conferir se ele está usando a máscara de forma correta ou não. Então isso tem sim sido estimulado, principalmente com especialidades, né? Então, você precisa de uma consulta, por exemplo, com endocrinologista, com pneumologista, né, com reumatologista, isso está sendo estimulado, né? Não está naquela velocidade que a gente gostaria que tivesse, mas as coisas estão começando a funcionar. E uma coisa importante que você falou em relação ao paciente, você diz, poxa, mas nem todo mundo tem um celular, nem todo mundo consegue ter esse acesso, né? Mas, por exemplo, no WhatsApp, né, só com um plano de dados básico, você consegue já fazer até uma consulta com o paciente, né? O fundamental, né, da teleconsulta é que ela é uma consulta como outra qualquer, no sentido legal. Então, você tem que ter um prontuário, né, para registrar aquela consulta que você está fazendo ali. O paciente tem que assinar termos dizendo que está ciente de que aquilo ali é a teleconsulta, etc. e tal. Mas o SUS tem estimulado isso. Começou pelos UTIs, logo, logo vai chegar para a gente fazer consultórios e ambulatórios em relação a isso. E como você bem falou, a cirurgia é uma coisa que já tem muito outros países de ponta já realizando isso. Então é uma realidade que eu acho que não vai voltar. Alguns advogam que a gente pode até perder aquela coisa, então a consulta presencial ela vai acabar. Não, ela não vai acabar, ela vai continuar. Agora, a gente vai poder ter duas modalidades. Eu vou conseguir resolver muita coisa com a cirurgia, mas tem coisas, com a cirurgia não, com a teleconsulta, mas tem coisas que eu não vou resolver. Então, tem que ter esse discernimento também do que você pode oferecer e resolver com a teleconsulta e com o atendimento presencial. O que eu acho que vai acontecer é um híbrido. É isso que eu acho. Que a gente vai, por exemplo, fazer consultas presenciais, mas a maioria do acompanhamento vai ser virtual mesmo.
E, na sua opinião, doutor Isaac, qual é o principal desafio de agora por diante, hein? Uma vez isso sendo referendado através de legislação própria, qual o principal desafio de hoje por diante?
Acho que o principal desafio é justamente a lei de proteção de dados, né? Então, quando a gente fala em prontuário, se a gente voltar um pouquinho lá atrás, a gente tinha um prontuário físico. Perfeito. Ou seja, você registrava aquela consulta em papel. Depois a gente começou a ter o prontuário no computador, que a gente salvava só numa planilha de Word. Depois a gente começou a ter plataformas específicas em que você fazia a consulta e registrava aquela consulta e fechava, você não podia alterar a consulta, né? E o que eu vejo agora, a grande questão que a gente vai perpassar é justamente por isso. Como eu tentar fazer isso de forma legal e que o paciente não sinta-se desprotegido, né? É aquela coisa. Às vezes você está tratando, por exemplo, um paciente que tem um HIV positivo e ele não quer que ninguém saiba daquilo, né? Então, a lei de proteção geral de dados tem que proteger o paciente, proteger o médico sobre essas condutas. Então, eu acho que o grande empecilho nesse primeiro momento vai ser a gente fazer tudo dentro de uma legalidade. No serviço privado, isso já funciona há muito tempo. Você já tem sistemas em que você pode realmente bloquear e só ter acesso pessoal seu ou paciente. Eu acho que o desafio do SUS agora vai ser implementar esse sistema de uma forma eficiente, né? Porque a comunicação, né, com o celular, com o WhatsApp, com o Telegram, com aplicativos diversos, você consegue fazer. Mas o grande desafio vai estar em você não perder essa informação não vazar, digamos assim. Eu acho que esse é o grande desafio. Em relação à internet, né, a internet está se popularizando cada vez mais, ela está conseguindo você ter, por exemplo, no shopping, você consegue acessar um Wi-Fi. É, a gente não chegou ao nível de um Coreia do Sul, por exemplo, que você paga um dinheiro ao governo e você sai no meio da rua, encosta num poste e está tudo certo. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que aprimorar, né? É, então, assim, o primeiro desafio é essa proteção de dados. Segundo desafio é tornar realmente a internet mais popular, a internet mais difundida, para que você consiga fazer isso.
E na medida com que isso vai se difundindo, as novas gerações vão já se adaptando. Eu digo isso porque na minha geração foi justamente esse processo, né? Não tinha celular, chegou o celular. E aí você tem que se adaptar a algo novo, diferente da tua formação. Hoje não, você já nasce, quando o bebezinho sai lá, até tem um comercial nesse sentido, quando o bebezinho sai já na sala de parto, já sai...
Já sai digitando.
Exatamente, já sai digitando, né? Altamente.
Os emojizinhos, né?
Então fica muito mais fácil.
É aquela coisa, ó, na década de 90...
Na preparação também, desculpe interromper, na preparação também na área de saúde, nós alunos hoje que estão se formando aí, já vem com outra cabeça, adaptação às novas tecnologias, então tudo isso também, né?
Naquela época, por exemplo, na década de 90, quando surgiu o celular, popularizou o celular, apesar de ainda ser muito caro, começou a se popularizar, era somente um telefone. Ou seja, receber e atender ligações.
Verdade.
Depois as coisas foram evoluindo e de repente, hoje em dia, você lê jornal, você assiste vídeos, o YouTube mesmo que a gente está fazendo agora essa live.
Verdade.
O pessoal está assistindo lá. Então isso está cada vez mais presente. Então hoje, por exemplo, a gente não se imagina mais sem essa tecnologia, né? Então o que vai acontecer na área da saúde, essa revolução que está acontecendo é isso. Tanto a revolução de consulta, tem revolução também de ensino, você não precisa mais de grandes deslocamentos para você ter acesso à informação de qualidade. Né? Vai se tornar uma coisa indispensável, né? Acho que todo mundo vai tendo que entrar nessa onda e nessa vibe, com certeza.
Doutor Isaac Segundo, para finalizar, estamos chegando ao final aqui do Canal Saúde, tudo isso tem um supervisionamento, não é? Não é aleatório, tem procedimentos. Aqui, em outras entrevistas, eu pergunto, qual padrão ouro, né, de procedimento médico para essa doença, para aquilo? Opa, teleatendimento também tem... supervisionamento, acompanhamento, padrões que o profissional tem que utilizar, tudo isso faz parte desse contexto, não faz?
Faz parte desse contexto. A primeira coisa importante é que, assim, para você fazer uma teleconsulta, o paciente geralmente tem que assinar um termo dizendo que naquele momento, a gente não vai estar, por exemplo, realizando um exame físico.
Perfeito.
Que é você fazer uma ausculta, é você fazer alguma coisa nesse sentido. E durante a teleconsulta, se houver, por exemplo, estou com uma dor no peito que parece ser uma patologia pulmonar. Veja, eu tenho que examinar melhor essa dor, eu não tenho como fazer isso. Então, vamos ter que ter uma consulta presencial. Então, o fluxo vai ser mais ou menos isso. Né? Então, mas tem toda essa normatização mesmo. Tem essa supervisão. E aí, para fins judiciais, por exemplo, você tem que ter um registro daquela consulta, nem que você diga como foi a forma da teleconsulta. Ah, a gente fez a teleconsulta no dia tal, o paciente estava assim, assim, assado. Então, tem isso aí. Então, se o paciente disser, eu quero prontuário, você tem que estar com isso aí registrado. Entendi. Eu me lembro, só para dar um exemplo disso, né, quando começou o Covid, tinha muitas pessoas que não queriam vir para o hospital, e a gente fazia teleconsulta para orientar esses pacientes de Covid como proceder até um determinado momento, que ou ele ficava em casa ou ele vinha para o hospital. Eu me lembro que as primeiras teleconsultas que a gente fez, como a gente não tinha ainda essa expertise toda, a gente anotava no papel, né? Há 2 anos atrás. E aí depois a gente teve que passar isso para o sistema informatizado. Então hoje é muito mais fácil você ter toda a informatização em registro. Então é importante ter um termo que o paciente tem que estar ciente do que ele está fazendo, tem algumas limitações. Depois ele vai ter essa proteção do prontuário, o prontuário tem que estar ali registrado. Outra coisa também que avançou muito em relação à teleconsulta é que as farmácias, elas estão recebendo as receitas virtuais, desde que esteja assinada, até pelo aplicativo do próprio CFM, CRM.
Verdade.
Então, a farmácia ela já aceita isso, que antes era mais difícil de aceitar. Então, as coisas estão se organizando.
Estamos caminhando.
Estamos caminhando, mas a revolução, como diz, né, vai ser muito mais rápida do que a transição do prontuário físico para um digital. Ela vai ser muito mais rápida. Daqui a 1 ou 2 anos a gente já vai estar bem avançado nisso aí. Não tem
Perfeito. Doutor Isaac Secundo, estamos chegando ao final. O senhor já falou que atende no Otávio de Freitas, mas fique à vontade para divulgar suas redes sociais ou do consultório também particular. Fique à vontade.
Isso, a gente atende aqui também no Real Instituto do Pulmão, que é dentro do Hospital Português, com consultas presenciais, exames, acompanhamento de pacientes internados, né? Lá no Otávio de Freitas eu também acompanho pacientes internados, exames também, então a gente faz um trabalho tanto no SUS, no público, quanto no privado, né? E estamos aqui para ajudar você no que precisar.
Nós é que agradecemos a atenção aqui do senhor com o Canal Saúde. Um abraço, tudo de bom, saúde e paz, até o próximo encontro, hein?
Um grande abraço a você e a todo mundo.
Conversamos com o Dr. Isaac Secundo, ele é pneumologista e médico do sono, convidado de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.